livro de Daniel, no capítulo 3, alguns versículos, amém? Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Diz assim no versículo 1, vou ler do 1 ao 12 porque ele é um pouco comprido, vou ler uma parte, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do fogo, do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente! Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do fogo, forno de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Vamos lá para o 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Vou ler até aqui, depois a gente complementa no meio da pregação. O final, deu para entender que ia continuar, né? Mas ponto final no versículo 19, amém? Soberano Deus, amado Pai, queremos render graças, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é vida para as nossas vidas, ó Pai. É alimento, Senhor, que vem dos céus, ó Pai. E neste momento, Senhor, que todo o meu eu, o meu querer, Senhor, não, Senhor, tenha valia, Pai, que caia por terra, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha me usar, Pai, venha colocar as palavras nos meus lábios, Senhor, e abençoar a Tua igreja, Pai. E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo roubo, todo sono, toda inquietação, tudo aquilo que o inimigo tenta roubar das mentes, e que somente a Tua palavra, Pai, possa encontrar guarida em cada coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Aleluia. Aqui essa palavra também é bastante conhecida, né? E eu meditava assim, quase todas as pregações que os irmãos colocaram, como a irmã Sandra semana passada falou de Ana, na oração, na consagração do voto que ela fez ao Senhor, em obediência, né? Na irmã Viviane, que falou de algumas características que às vezes a gente tem, que impede que nós recebamos a bênção de Deus. E eu creio que a obediência a Deus também é uma dessas características que nós devemos ter. E aqui em Daniel, no capítulo 1, a gente vê que, meditando lá, né, no capítulo, nós vemos que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ananias, Misael e Azarias, mas eu não vou conseguir guardar esses nomes todos, assim, para falar que depois eles foram mudados, né, para Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel também para Belsazar, é muito nome, viu, irmãos? Mas o que eu quero dizer é que Nabucodonosor foi lá, ele invadiu lá Judá e pediu que pegassem alguns judeus, mas ele não queria qualquer um, não. Ele queria homens inteligentes, de boa aparência, de conhecimento, capacitados, os melhores. E levou o cativo. E entre eles estavam Ananias, né, Misael, Azarias e Daniel. E ali ele ordenou que eles ficassem e participassem dos manjares do rei e ficassem lá por 3 anos. Eles iam ficar estudando, porque eles tinham que aprender a língua dos caldeus, que eu anotei aqui, mas eu não vou achar agora. É um nome... acádica. É isso? Acádica. Que era a língua que eles tinham que aprender, porque eles tinham que conversar, eles tinham que ensinar. Eles iam trabalhar para o rei, né, lá no governo. E Deus colocou no coração de Daniel não participar daqueles manjares, porque provavelmente aquela comida poderia ser consagrada a outros deuses, né? Assim como nós consagramos tudo que nós temos ao Senhor. Se você não faz, deveria fazê-lo. Tudo que nós temos é o Senhor que dá. A nossa vida é do Senhor. A nossa família é do Senhor. O seu trabalho é o Senhor que te dá. A comida que você come. Porque quando eu chego do mercado, quando eu vou no mercado, eu já vou orando. Quando eu chego, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem me dado. E consagro tudo que está ali ao Senhor. Porque é Ele que faz frutificar a terra. O seu trabalho, o seu carro, tudo você tem que colocar nas mãos do Senhor. E ele não quis se contaminar com aqueles manjares. E também nem beber do vinho, porque era um vinho puro, forte, que talvez pudesse levá-los a se embriagar. Ele teve uma atitude de vigilância. E ali eles oraram e conversaram lá com quem o servia e falou que ele não ia participar. E a pessoa ficou com medo. Ele falou, nos experimenta 10 dias. Se você avalia depois, se você achar que a gente está com a aparência meio fraca, né? Você verifica. E depois de 10 dias, a aparência deles era melhor do que todos os outros que tinham comido todos os manjares do rei. E Deus já começou a honrar a vida deles ali. E eles ficaram assim por 3 anos. E ao final desses 3 anos, eles foram levados diante do rei Nabucodonosor. E ali eles passaram que nem uma prova na escola, né? Por um teste. E naquele teste de conhecimento, que eles tinham que aprender, talvez, arquitetura, ciência, tudo, matemática. Era um estudo profundo, né? Por isso que ele já escolheu pessoas inteligentes. Ele não pegou qualquer um, né? Não que as pessoas sejam qualquer um, mas mais capacitadas, né? Talvez que tivessem se esforçado mais e aprendido mais. E quando ele os interrogou, eles eram 10 vezes mais doutos, mais capazes do que todos os outros que tinham participado das comidas do rei, de todos os manjares ali do rei. E não foram só os 4 que foram levados cativos, também tinham outros judeus. E nós vamos ver por quê, né? A gente está falando isso agora. E o que eu quero dizer? Que ali eles estavam no meio de um povo desconhecido. Não eram pessoas que adoravam o mesmo Deus que eles. E mesmo assim, talvez eles sofriam acusações, como nós lemos aqui no capítulo 3. Afrontas, perseguições, mas eles, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, né, por Deus, não se curvaram àquilo que era natural naquele lugar. Eles não se deixaram contaminar. E quantas vezes o inimigo ele vem nas nossas vidas, querendo, mas se você fizer assim, dá um jeitinho, né? Não tem problema nenhum. Participa disso, ninguém está vendo, né? Como se Deus não visse todas as coisas. O inimigo, ele tenta desvirtuar, né? Manjares, ele coloca o tempo todo à frente de cada um. Inclusive, pastor, eu já tinha terminado de fazer meu esboço lá e eu estava lá na sala e a gente só consegue meditar nas coisas de Deus. Hoje eu nem liguei para minha mãe, que a gente se fala todo dia. Então é dia mesmo, a gente procura estar ali pensando nas coisas de Deus. Não que eu não pense nos outros dias. Mas quando eu já tinha voltado lá e meditando nessa palavra, eu me lembrei que esse mês é mês de, no mundo, de se comemorar Cosme e Damião. E eu, como eu amo assim muito o trabalho das crianças, o Espírito Santo, quando eu coloquei, ele falou, volta lá, e eu anotei, eu falei para falar sobre isso também. Porque é uma festa, né, que é oferecida aí para Cosme e Damião, e que as crianças distribuem, os adultos distribuem doces para as crianças. E qual é a nossa obrigação como pais, como tio, como avó? Orientar. Para quê? Mesmo se não tiver jeito, tiver que pegar, não coma. E se puder, não pegue. Porque as crianças, eles são inocentes, né, vêm e são comidas consagradas a outros deuses. E aqui a gente viu que Daniel, ele se separou, ele não quis se contaminar. E é essa a nossa obrigação. Então, irmãos, oriente, vigie, né? Nós temos que estar vigiando em todas as áreas. E essa é uma dessas áreas. E nesse mês, acho que é dia 27, me parece, que eles comemoram. Então, vocês estejam orientando seus filhos para que, até mesmo a gente, né? Às vezes vem uma pessoa desconhecida, você não sabe de onde vem, não se contamine. E ali, eles tiveram essa atitude. E nós vimos lá no capítulo 2 também que Daniel, nós não vimos não, mas está lá no capítulo 2, que Daniel interpretou um sonho para Nabucodonosor. E ninguém podia interpretar, e eles já iam morrer. E Daniel falou, não, deixa que eu vou, né, falar com Deus e me dê essa oportunidade. E Nabucodonosor, ele teve a oportunidade de ver o poder de Deus. E aí, Daniel, né, foi exaltado e colocou Ananias, Misael e Azarias para cuidar dos negócios ali da província. E naquele sonho, o rei tinha visto lá uma estátua, que a cabeça era de ouro e outras partes de bronze e de prata. E aqui, né, no capítulo 3, nós vimos que ele tinha feito uma estátua de ouro. Né, pesquisando, não quer dizer que é, eu não tenho certeza, né, mas provavelmente ele achou que naquele sonho, aquela cabeça era ele se achou o máximo. Ele não deixou aquela oportunidade que ele teve de ouvir falar de Jesus entrar no seu coração e ser liberto de toda idolatria. Não, ele foi lá e fez uma estátua que ela tinha 30 metros de altura e 3 metros de largura. Mais ou menos um edifício de 8 andares, pelo que eu pesquisei, né? Quer dizer, era uma estátua enorme e ele ordenou que todos tinham que se prostrar diante daquela estátua. E ali, quando fala dessa, que ele apregoava o arauto, né, apregoava lá no versículo 4, que todos eles tinham que se prostrar e todas as línguas, todos os povos, gente de todas as línguas, quando eles ouvissem, né, aquele som daqueles instrumentos, eles tinham que se prostrar diante daquele som, daí daquela estátua. Era como se fosse um hino nacional e era uma solenidade voltada para uma festa religiosa. Era como uma obrigação, porque se não se prostrasse, morreria queimado. Eles iam morrer. E quando eu falei que não tinha ido só Daniel, né, Azarias, Misael e Ananias, eles tinham ido outros judeus. E quando nós lemos aqui, nós vimos que falou aqui na Bíblia, diz que todos se curvaram, se prostraram ali. Mas 3 pessoas não se prostraram diante daquela ordenança do rei. E eu fiquei, na hora que eu li, pastor, eu nunca tinha prestado atenção nisso, que não estava só os 3, e Daniel, onde ele estava, né? E aí, pesquisando lá, provavelmente ele não se enquadrava ali, ele não tinha aquela obrigação de estar naquele lugar. Mas, provavelmente, no meio daquelas pessoas que eram idólatras, que adoravam lá aquela estátua, tinham os outros judeus que tinham ido. Provavelmente, eles se prostraram. Eles não ficaram firmes ali com convicção e fé de quem eles acreditavam. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi o nome que foi mudado deles, eles não se prostraram. E quantas vezes, irmãos, o inimigo ele quer colocar a gente em situações para que a gente ceda, né? Eu até me lembrei assim, de um testemunho que há um tempo atrás eu tinha um outro carro lá, que era até a empresa que dava, e quando a empresa deu o carro, a GM deu um cartão de crédito e você acumulava pontos e eu consegui comprar um CD, né, para pôr no carro, que até então eu nunca tinha nem colocado. Aí coloquei e meu carro ficava lá na garagem, que agora fica na rua, mas eu entrava às vezes de frente ou de ré. Teve um dia que estava chovendo, eu entrei de frente. E um mês antes, uma pessoa tinha entrado na casa de um vizinho lá e tinha levado o rádio do carro dele. Até aí, né, a gente... Falei, você não deu parte, nada, a pessoa não fez nada. E um dia, era perto da hora do almoço, eu estava preparando o almoço e tinha falado para Mariana, Mariana, vai lá no carro e põe sua mala no carro para ir adiantando, né? E ela não fez isso, né? Só para variar, né, irmãos? Mas graças a Deus porque ela não fez isso. Porque naquele momento que eu falei isso para ela... Uma pessoa, ele tinha pulado pela casa do vizinho numa árvore, pela árvore dele, e minha frente, meu portão é trancado, eu não tinha trancado o carro, porque é tudo trancado, e do lado tem grade, e do outro não tem, mas o vizinho é tudo fechado, ele está sempre lá. Eu acredito que naquele dia chovendo, né, ninguém fica na rua, eles aproveitam esses momentos que está todo mundo quietinho dentro de casa. E ele pulou pela árvore, pela garagem lá, e entrou, a pessoa entrou no meu carro, era um menininho, pequenininho, E ele roubou o meu CD, mas até então eu não sabia. E aí a Mariana olhou na janela e falou, mãe, tem um carro de polícia aí na porta. E quando eu larguei as panelas lá no fogo e fui olhar, eu não vi nada. E eu fui até o portão. Aí as vizinhas que estavam lá conversando, quando eu ia voltando, ninguém me falou nada. Quando eu ia voltando, eu vi a porta do meu carro, que quando a pessoa não fecha direito, que eu olhei lá dentro, tinha uma chave de fenda. Falei, roubaram o meu CD. Aí, quando eu falei isso, eu saí lá fora, a vizinha falou, corre lá na delegacia, porque às vezes dá tempo de pegar. Olha, irmãos, para resumir um pouquinho, o meu vizinho, ele é assim, ele nem mora mais lá, mas ele é um médico, ele é japonês, e sabe, eles são mais reservados, né? Ele é uma pessoa reservada. E ele tinha ido na casa dele, acho que nem era o horário dele estar na casa dele, ele viu o menino pulando, ele foi lá na delegacia, ele avisou. E quando eu vi, eu saí correndo lá na delegacia e falei, olha, roubaram o meu CD, aí os guardas pegaram o carro, saíram correndo lá na Vila Aurora e pegaram o menininho lá. Ele não tinha só o meu, não, era só a frente, né? Ele tinha três escondidos nele, os guardas nem tinham visto. E nesse momento, eu falei, olha, é meu, né? Na minha casa, eu moro ali. E tinha toda uma burocracia, o guarda começou, me deu um chá de cadeira, mas ele me deu um chá de cadeira por quê? Porque ele queria que o pai, falou que o pai do menino tinha que... esperar o pai do menino chegar. E ele falou, mas o que aconteceu? Eu expliquei que o vizinho que tinha visto. Ele falou, não, mas fala que você viu. Porque, tipo assim, ele me liberar mais rápido. Eu olhei para ele e falei, olha, eu não vou mentir. Eu não vi. Quem viu foi o meu vizinho e eu não vou fazer isso. Eu falei isso pro guarda. Aí acho que ele, né, me deixou lá de chá de cadeira, mas não tinha problema, não. Porque se eu tivesse falado que eu tinha visto, eu estaria mentindo. Na hora, o Espírito Santo de Deus, né, já, quer dizer, eu já não ia mentir mesmo, mas você tem o Espírito Santo de Deus e ele não deixa você fazer isso. E naquele momento, eu falei, não, eu fui lá atrás, voltei lá para minha casa e fui lá, falei com a mulher dele, ele voltou da escola, ele foi até a delegacia e falou que ele tinha visto, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer e coloca as pessoas quem ele quer, na hora que ele quer, para te abençoar. E não precisou do pai do menino chegar. Acho que o delegado falou, essa mulher não vai embora mesmo. Eu estava lá com a nota fiscal, falei, é meu e daqui eu não saio. Só saio quando eu tiver meu CD de volta. Ele foi lá e devolveu meu CD sem o pai do menino voltar. Eu ainda olhei e fiquei até com dó do menino, que eu falei, é uma perdição, né? E restituiu o meu CD. E o meu irmão, ele falou assim, só você consegue ceder o rádio, o CD de volta. Porque todo mundo leva, ninguém tem de volta. Eu falei, mas é porque eu sirvo ao Deus vivo, forte, todo-poderoso, que guarda tudo que você tem. Então você consagre a Deus tudo que você tem. E não minta, né? Isso é uma das coisas que o inimigo quer, né, que a gente faça. A mentira. Talvez a gente não tenha paciência de esperar... De que nem eles ali, eles poderiam ter se prostrado ali e falado, o que, que eu vou perder? Eu estou no meio de um povo ali que ninguém acredita em Deus. provavelmente perseguido, porque a gente vê aqui no versículo 12, porque eles eram visados. Chegaram umas pessoas e falaram: uns homens judeus que tu constituísse, você, rei, você é culpado, você que colocou eles lá, sobre os negócios da província. Sadraque, Mesaque e Abednego deram nome, entregaram eles. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adorado. Perseguição, inveja. Quantas vezes nós estamos no meio de pessoas que olham para nós e desejam aquilo que a gente conquistou, deseja o teu cargo, deseja o teu trabalho, deseja a tua comida, deseja a tua roupa, quer roubar aquilo que você tem. Mas você serve a um Deus forte, todo-poderoso, que te guarda e te livra. Ainda que tem pessoas ímpias olhando como eles eram visados, nós somos visados mesmo. O inimigo, ele quer derrubar, ele não vai atrás de quem já está lá no mundo perdido, não, porque já está na mão dele. Ele não descansa de tentar nos derrubar, de colocar ciladas, armadilhas. Mas nós devemos pedir estratégias para Deus, para ele nos livrar, nos dar sabedoria, nos dar palavras como responder, como agir no nosso trabalho. Quantas vezes fazem a gente mentir, querem que a gente faça coisas que não está certo. Outro dia também aconteceu isso comigo, o Valdineres mexe lá com, né, com as páginas da internet, e uma pessoa me entregou um negócio na minha mão, e quando ele deu, eu não entendi direito o que era. E quando eu entrei para minha casa, eu falei: mas eu não posso fazer isso que essa pessoa me pediu. Irmãos, mas eu fiquei tão perturbada, mas tão desesperada, porque aquilo, nossa, me deu uma aflição. Eu falei: não, eu não posso fazer isso. E falava: Senhor, me ajuda como falar com essa pessoa. E o Espírito Santo fez essa pessoa ligar para mim. Eu falei: eu não posso fazer isso que você pediu, porque eu sou serva de Deus. E mais tarde essa pessoa vai se converter, eu sei disso, que ele já está indo. E ele vai falar: mas que testemunho é esse que você deu? Então é isso que o inimigo faz, ele te coloca em ciladas para que você haja de forma errada. Mas fique firme, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram, eles não se prostraram, eles não sentiram medo. Eles tinham toda a razão para ter medo, porque eles iam ser mortos. E ali eles iam para uma fornalha de fogo ardente, onde nós vimos que Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. Quantas vezes nós estamos no meio de fornalhas, nós sentimos medo, sim, nós sentimos às vezes tremor, mas nós tememos a Deus, nós queremos às vezes recuar, muitas vezes o inimigo vem querer fazer você desistir, mas segure nas mãos dele, porque é ele que te sustenta, é ele que te dá livramento, aleluias, aleluia, você é visado. Mas não importa quem é que está te olhando. O que importa é que você, menina dos olhos de Deus, não é isso que a palavra de Deus diz? Então você declare: sobre minha vida não tem poder, porque se foi o Senhor que te deu, é Ele que vai permanecer. Aleluia. Eu até quero falar, o Valdineres não está aqui, porque hoje, para a glória do Senhor, ele voltou a trabalhar. E era para ter voltado ontem, mas foi na sexta-feira, a médica falou: não, não é hoje, é só segunda-feira. Irmãos, nós passamos por fornalha. Talvez ainda tenha alguns resquícios não de ser queimado, porque nós não fomos queimados, não, como você também não é. Né? Às vezes, nós não somos livres de entrar na fornalha, como eles não foram livres. Às vezes a gente não precisa entrar, não é sempre que a gente entra, mas às vezes a gente precisa entrar. E todo mundo sabe, ele ficou quase 3 anos desempregado, e depois que voltou a trabalhar, caiu, se machucou. Mas eu agradeço a Deus, hoje eu consigo olhar, né? A gente sentiu algumas aflições, mas sempre segurando na mão do Senhor. E hoje, quando ele voltou, ele ligou na hora do almoço, que eu só fico no e-mail agora, né? Mandando e-mail, porque um cliente ligou, tem que passar e-mail para ele. Eu não fico atrapalhando lá no serviço, que a hora que ele puder ler, ele lê. E ele me ligou, ele falou: olha, aqui mudou tudo. E a empresa tinha sido vendida esses dias atrás. Ele trabalha a 40 quilômetros daqui. E ele falou: houve um monte de mudanças e muitas pessoas foram mandadas embora. E ele só falou para mim, porque como ele se machucou, ele voltou, ele tem estabilidade, não sei de quanto tempo, mas ele falou: se eu não tivesse me machucado, talvez eu teria sido mandado embora. Então, irmãos, eu agradeci a Deus, tá, Senhor, se foi dessa forma que o Senhor fez, ele teve que cair e machucar o braço para não ser mandado embora. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, como eu meditava na palavra de Deus, eu estava lendo sobre Daniel, de tudo aquilo que ele tinha feito, que ele foi 10 vezes mais inteligente do que os outros. Eu declarei essa palavra na vida dele. Eu falei, você é capaz, e ele é capaz mesmo, irmãos. E Deus sabe de todas as coisas que eles não te conhecem ainda, e você é muito capaz. E eu sei que Deus vai, ele te colocou aí por cabeça e não por cauda. Eu ainda citei a palavra de Daniel para ele. E é isso que você tem que fazer, você tem que declarar o poder de Deus na sua vida, a palavra de Deus na sua vida. Porque se a gente se deixar bater e não se lembrar das coisas de Deus, a gente cai, tropeça e cai. Mas é o Senhor que nos sustenta e nos ajuda, aleluia. E ali eu posso agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. E também, irmãos, na época que ele saiu, eu ainda falei para ele outro dia, foi aquela hora que aquele avião caiu, é um dos momentos que ele passa naquele lugar. Eu falei, Deus te livrou de, sei lá, de estar passando naquele momento. Irmãos, a gente não sabe. Eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor me livra tantas vezes no trânsito, né? Porque às vezes a gente é meio pezinho de chumbo. E quantas vezes, quantas coisas o Senhor nos livra e a gente não vê. De quantas coisas e quantas eu vejo, eu sei que ele me livra. Porque ele anda comigo, aleluia. E ele anda contigo, aleluia. Basta você, quando você sair, onde você for, onde nós vamos, né? Minha mãe está lá. O Espírito Santo prepara um lugar. Né? Às vezes a gente precisa estacionar o Espírito Santo. Mas na hora, irmãos, aparece um lugar. Se você vai num lugar, o Senhor prepara. É incrível, irmãos. O Senhor prepara pessoas de Deus. O Senhor prepara promoções. O Senhor prepara desconto. É tanto testemunho de bênção na minha vida. Nessa área que é incrível. Porque eu sei que é a mão de Deus. Na feira. Teve uma vez que eu testemunhei lá no Corisco. As irmãs falaram, eu vou na feira com você. Porque eu não pedia nada, as pessoas vinham, me davam coisas a mais, me davam desconto. Eu falava, Mariana, eu vou andar, vamos vir mais na feira, né? Então é assim, irmãos, as bênçãos têm que ir atrás de você, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ali, irmãos, no versículo 12, né, eles foram acusados. E lá no versículo 15 diz assim, Nabucodonosor ficou lá muito bravo e mandou chamá-los, né? E falou, agora pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de fora, de toda a sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, já tinha sido tocado aquela música, aquele hino lá, e ele ainda quis tentar mais uma vez. O inimigo, você pensa que ele descansa? Não, vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos ver se ela mente, vamos ver se ela não sabe aguardar em Deus. Um homem preparado por Deus, não sabe aguardar em Deus um namoro, não sabe aguardar em Deus o tempo de sair do trabalho, o tempo de orar, o tempo de buscar, o tempo de colher. A gente tem que ter tempo. O Senhor diz que há tempo para todas as coisas. E a gente tem que saber o tempo de Deus, né? E ali o rei ainda quis cutucar eles, vamos ver se eles não vão se prostrar. E ainda desafiou, quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos, se achando todo poderoso? E quantas vezes nós somos afrontados, às vezes no nosso lar, né? Você está lá no meio de um povo estranho, porque às vezes só você serve a Deus. O que está adiantando você ir na igreja? De que está servindo? Não, não tem mais jeito, não, essa aí não tem jeito. Irmãos, a gente não pode se curvar nem se prostrar diante dessas palavras. E quebrar. Eu vivo quebrando palavra por aí. Às vezes eu não quebro na frente da pessoa, mas quando eu saio, em nome de Jesus, Senhor, eu quebro toda essa sentença, que eu ainda vou testemunhar na semana que vem. Uma vai ser do Vitor. Que amanhã, como amanhã eu vou ter resposta, eu testemunho a semana que vem. Então eu saio, está quebrada essa palavra, porque o meu Deus é poderoso, Ele que fez, Ele é fiel, e eu declaro a palavra de Deus, Ele que cura. Então você não pode deixar. Ele tentou, e o inimigo vai tentar, mas você tem que resistir, porque a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que ele tem que fazer, ele tem que fugir da nossa presença, ele tem que ver algo diferente, como aqueles três homens tinham, a confiança em Deus. E eles, irmãos, eles não se prostraram e eles falaram para ele, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Você tem que saber quem é que pode te ajudar. É só o Deus soberano, todo-poderoso. A nossa ajuda não pode vir de subornos. A gente não pode confiar em subornar, toma aqui um dinheirinho. Oh, ele queria subornar eles ali, né? Quantas pessoas se deixam, mas será que elas deitam, conseguem dormir e se dorme? Para onde é que elas vão? Se elas não tiverem a salvação, se elas não tiverem encontro real com Cristo. Então nada disso vale a pena. Vale a pena a gente permanecer firme a Deus e obedecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que isso não vai trazer nada de bom para a nossa vida. Só vai trazer jugo e peso, esses subornos, essas coisas que o inimigo tenta colocar para nos destruir. E eles falaram, só ele pode nos livrar. E se não, fica sabendo, né? Ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro. Aleluia. Que levantaste, aleluia. Eu queria ler um versículo aqui em Hebreus, capítulo 10. Do 36 ao 39. Que diz assim. Se os irmãos nem quiserem abrir, amém? Que eu acho que senão estoura o tempo, né, pastor? Por que necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque ainda um poucochinho de tempo... E o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Nós temos que ser essas pessoas que não se retiram para a perdição, mas que nós perseveramos, que nós cremos naquilo que Deus está fazendo por nós, ainda que nós não entendamos, ainda que nós não estejamos vendo. Nós devemos crer e confiar. Talvez, está demorando, mas aqui fala um pouquinho de tempo. Eu até achei graça dessa palavra. E o que há de vir, virá, não tardará. Por que não tardará? Porque é no momento certo. Deus sabe o momento certo de te dar a sua vitória. E Ele vai dar a sua vitória. Aleluia. Nós devemos tomar como exemplo essas pessoas. E ali, irmãos, na fidelidade deles a Deus, eles foram lançados na fornalha. Isso está lá no versículo 21. E as pessoas que os lançaram naquela fornalha, eles morreram queimados. Aleluia. E quando eles foram lançados lá, deixa eu ver, no versículo 24, o rei, quando ele olhou, colocou aqueles homens, ele estava olhando, e ele disse assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou, e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia. Então se chegou Nabucodonosor, à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia! Naquele momento, é o que eu já tinha comentado antes, às vezes nós passamos por humilhação, nós passamos por situações, nos sentimos acuados, nos sentimos mesmo perseguidos em todas as áreas, mas eles permaneceram firmes e eles foram lançados ali. Às vezes Deus nos livra, não nos deixa passar por desertos, mas ainda que nós estejamos, se você nesta noite está dentro de alguma fornalha de fogo, como eles foram lançados, saiba que você não está só, que o Senhor está contigo dentro deste lugar, está segurando nas tuas mãos, como Ele estava ali com aqueles homens, e nós podemos ver que eles saíram ilesos. Sabe o que é isso, irmãos? Você está passando dificuldades, muitas vezes a gente chora mesmo, a gente sente tristeza, mas o que é tremendo saber que você não está só, aleluia, porque os discípulos falaram, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor pode nos ajudar, só Ele pode nos tirar das fornalhas, que a gente porventura virá a passar, mas segure nas mãos do Senhor, e que nós possamos lembrar, né, neste momento que ali eles saíram ilesos, nenhum fio de cabelo se queimou, as roupas deles não se queimaram, e eles puderam testificar do poder de Deus na vida deles, que você nesta noite possa receber de Deus a força, que Ele está dentro, junto com você dentro da fornalha, que Ele está segurando nas tuas mãos, que você receba essa força de Deus, aleluia, porque lá em Isaías, diz que quando a gente passasse pelo fogo, nós não nos queimaria, nenhuma chama arderia em nós. É a palavra de Deus. Eu não posso nada, não. Mas Deus pode todas as coisas. Que você segure firme nas mãos do Senhor, perseverando mesmo, declarando, tendo fé, segurando nas mãos dEle, você não se queimará. Aleluia. Que Deus possa te livrar logo, se você porventura esteja passando. E saiba que você vai sair dessa situação. E às vezes você não vai precisar entrar em nome de Jesus, né? Mas a Bíblia diz para a gente ter bom ânimo, que a gente teria situações difíceis, mas que nós possamos saber que nós nunca estamos só, amém? O Senhor é teu amigo, o teu companheiro, aquele que te carrega, ainda que você não esteja vendo, não esteja entendendo. Descansa, confia. O Senhor já trabalhou muito em ansiedade na minha vida, principalmente nessa área. O Valdinelis, ele tinha um excelente emprego. A gente tinha tudo, mas eu não fiquei desesperada por isso. A gente pensa nos filhos, na escola, em várias coisas, mas o Senhor, irmãos, não deixou faltar nada. Ele sempre supriu, sabe? Ele é fiel, Ele é poderoso. Eu me lembrava que Ele falou isso na minha vida. Ele diz isso na palavra dEle, que Ele não deixaria faltar nada. Um justo mendigar o pão. Então, declare isso na sua vida. Aleluia. E Deus vai te dar vitória, vai passar, né? E a gente pode agradecer a Deus por tudo. Você pode agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Então as palmas louvam o Senhor, amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.